Você tem algum filho diagnosticado com autismo? Conhece alguém que tenha? Ou ainda você trabalha com pessoas com autismo?
Olha, se for o caso de ter respondido sim para uma dessas questões, então presta atenção na conversa que a gente vai ter agora. O Senado vai promover hoje à tarde uma palestra sobre os diferentes distúrbios comportamentais que interferem no desenvolvimento infantil.
Essa palestra vai ser realizada no auditório Petrônio Portela, aqui no Senado Federal, e a gente convidou a palestrante, a doutora Ana Lou. Ela é neurologista, vai adiantar para a gente algumas questões que ela vai abordar logo mais no debate desta tarde aqui no auditório Petrônio Portela, em Brasília. Doutora Ana, bom dia!
Bom dia.
Doutora, quais são as questões que a senhora vai abordar hoje à tarde nessa palestra? Hoje já se fala mais sobre o autismo, se tem mais conhecimento sobre este assunto. Na realidade, eu queria que a senhora resumisse para a gente o que é o autismo. Já há estudos que apontam causas ou algumas hipóteses de autismo, doutora?
Então, na verdade, existem vários estudos procurando causas etiológicas do autismo. Vários genes já foram mapeados, na verdade, 1.200 genes foram mapeados. Alguns são mais, digamos, invasivos, e, portanto, o percentual de crianças portadoras do transtorno do espectro autista, vamos falar transtorno do espectro autista, é maior. Quando a gente coloca transtorno, é porque o termo autismo, ele tem um significado amplo. Você pode ter uma criança dentro do transtorno do espectro autista com um comprometimento muito severo, inclusive com comprometimento cognitivo, e você tem, ao longo do espectro, crianças com comprometimento significativamente menores, de forma progressiva, até você chegar numa situação onde hoje, desde 2013, na verdade, o DSM-5 estabeleceu autismo de alto funcionamento e também a síndrome de Asperger, que já é conhecida desde a década de 40, onde você tem indivíduos que têm um potencial cognitivo altíssimo, uma capacidade de aprendizado incrível, mas cujas características em relação à comunicação social, à linguagem, né, comunicação verbal, estão um pouco prejudicadas.
Pois é, doutora, a senhora falou dos graus variáveis com relação ao transtorno do espectro autista, era exatamente isso que eu queria falar. Como são vários os graus, como se identifica, com que idade? Muitas vezes o pai e a mãe notam alguns comportamentos da criança e fica sem saber, na realidade, o que é que está acontecendo. É possível perceber alguns comportamentos e, a partir daí, procurar ajuda especializada de que realmente pode acontecer que aquela criança tenha algum tipo de transtorno do espectro autista e a mãe e o pai não estão sabendo? Como identificar?
Sim, claro que tem. Na verdade, os sintomas característicos e que definem o diagnóstico de que a criança está no transtorno são o atraso na aquisição da linguagem, os interesses restritivos, né, a dificuldade de contato visual, de comunicação verbal, né, a postura muito rígida. Então, esses sintomas, eles ocorrem na fase muito precoce, no início da infância. Eles se acentuam a partir de 2-5 anos de idade, que é uma das causas mais frequentes que os pais procuram um atendimento, é quando a criança com 2 anos e meio não fala ainda, entendeu? Sendo que é uma criança que escuta e que tem capacidade para falar. Porque, na verdade, não é a fala em si, é a comunicação que está prejudicada. Então, prognóstico em relação ao que a criança vai ser, vai depender muito do investimento que vai ser feito com essa criança em relação às terapias, a identificação precoce, para que esses investimentos sejam precoces. E é óbvio que a gente tem que avaliar a situação ambiental e a relação gen com o ambiente, porque às vezes já é uma família mais restritiva, né? Então juntou o gen com uma situação ambiental e a gente vai ter situações variadas, né? Mas na verdade a gente sabe que a criança já nasce autista.
Doutora Ana Loa, aqui é Marcela, muito bom dia. Eu também tenho uma questão sobre alguma política pública. Existe alguma política pública? O que que o poder público é obrigado a oferecer em auxílio para o desenvolvimento dessas crianças, para ajudar as famílias? É lícito, por exemplo, a uma família ter que pagar algum valor a mais na escola do filho para que o filho tenha uma atenção especializada?
Na verdade, nós ainda estamos engateando em relação ao atendimento da criança autista e de outras também, né? De outras com comprometimento. Quer dizer, a gente teria que ter uma situação em que essas crianças pudessem receber todas as terapias importantes para a intervenção precoce dela. A nível de escola, muitas escolas têm abertura, mas nem sempre elas estão bem preparadas. E, frequentemente, elas solicitam aos pais, né, uma pessoa para estar junto com a criança, para poder o professor que está ali lidando com 30 outras crianças conseguir levar avante o currículo, né, do dia, do mês, enfim, do ano. O que, de certa forma, faz com que a criança fique também um pouco mais marginalizada, porque se existe um ajudante na sala de aula, é um certo conforto para a professora. Mas como que uma professora, pelo amor de Deus, pode lidar com 30 crianças, digamos, na faixa etária de 8 anos de idade, numa sala de aula, tendo incluídas crianças, porque a lei da inclusão existe, com necessidades especiais variadas? É complicado para ela, né?
Uhum.
Então, realmente, é uma situação difícil.
Então, na perspectiva de a escola pedir para que a família providencie um profissional é uma caso, mas um pagamento direto para a escola não é lícito, não, né? Um pagamento direto para a escola para atender ou para aceitar uma matrícula?
Não.
Isso
não,
né?
Eu acho que não, de maneira alguma.
Certo.
De maneira alguma. Eu acho que a escola tem o dever de receber qualquer criança. Ela pode dizer, eu não tenho condições de ter esse tipo de criança aqui, porque eu não tenho preparo. Mas ela cobrar mais, eu não sei. Eu acho que isso é errado.
Uhum.
Né?
Nós estamos conversando com a doutora Ana Lou, neurologista. Ela é palestrante e hoje vai dar uma palestra aqui no auditório Petrone Portela, no Senado. A gente está conversando com ela sobre diagnósticos do transtorno do espectro autista. E, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também de outros dois temas que hoje estão sendo muito falados e que a gente nota que às vezes há uma certa desinformação a respeito do assunto, além do autismo, que é o transtornos como déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem ouvido falar muito a respeito desse assunto, na mídia, inclusive. Há desinformação sobre esses dois comportamentos, que muitas vezes as pessoas dizem, hoje tudo é hiperatividade ou déficit de atenção, mas a criança já ser agitada, animada, já não é da criança. Onde é que fica o limite entre uma agitação ou uma atividade normal da criança para a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção?
Então, a síndrome do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma situação antiga, não é uma patologia nova. É óbvio que hoje, com os recursos tecnológicos, com o aporte de informações, ela acabou ficando assim na mídia, né? E se banalizou. Então, qualquer criança que sai de um retângulozinho pré-definido de comportamento tem algum problema. Na verdade, a situação existe, existem vários trabalhos científicos fundamentando essa situação em relação a volume de cérebro, em relação à espessura do córtex cerebral, em relação à conectividade das áreas do cérebro, da liberação de neurotransmissores. Então, é uma situação real que deve ser diagnosticada, avaliada com critério e, então, definido o padrão de tratamento ideal para essa criança. Existe uma banalização hoje em relação à medicação e muita gente fica... Eu falo que Ritalina, na década de agora, banalizou igual o Gardenal banalizava na década de 70. Uhum. Né? Todo mundo acha que tomando Ritalina vai passar num determinado concurso, vai sair melhor numa prova. Mas não é bem assim, porque o psicoestimulante na criança ou no indivíduo, porque isso não é uma doença da criança, doença não, digamos, não é um transtorno específico da criança, ela carrega isso ao longo da vida. Então, hoje está sendo feito diagnósticos em idosos que têm transtorno, né, de déficit de atenção, que teve esse transtorno a vida toda, que não foi diagnosticado. Então, a medicação, quando bem empregada, ela vai ter o efeito esperado de diminuir a agitação psicomotora, melhorar a capacidade de concentração do indivíduo.